Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto de nova lei de licitações. Texto segue para a sanção presidencial. Aprovado pelo plenário, o projeto que torna o apoio às microempresas uma política permanente de crédito segue para a Câmara. Comissão que acompanhou incêndios no Pantanal finaliza trabalhos com a aprovação do relatório final. Boa noite. O Senado aprovou a nova lei de licitação e contratos da administração pública. Entre as novidades está a criação de um tipo penal com até 8 anos de reclusão para quem cometer fraudes. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto cria uma nova lei para compras de bens, contratações de serviços e realizações de obras no setor público. Os gestores se valerão do pregão, concorrência, concurso, leilão e do chamado diálogo competitivo, que permitirá às empresas apresentarem soluções específicas ao poder público. O projeto dispensa de licitação obras e serviços de engenharia avaliados em até R$100 mil e compras e outros serviços que custam até R$50 mil. Também permite a contratação com ou sem o projeto básico e exige um seguro-garantia para grandes obras. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ressaltou as punições com até 8 anos de cadeia para fraudadores de licitações.
Notamos ao longo dos últimos anos muitos desvios decorrentes de aplicações ilegais, irregulares, desvios de recursos no âmbito das licitações, e a legislação é mais rigorosa no sentido exatamente de punir com exemplo.
O projeto, que também cria o Portal Nacional de Contratações Públicas, segue para a sanção presidencial.
E um pouco mais cedo, o Senado aprovou a proposta que torna o apoio concedido às microempresas uma política permanente de crédito. Os recursos não utilizados dos programas emergenciais serão remanejados para o PRONAMP até o fim do estado de calamidade, mesmo que este seja prorrogado. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de o estado de calamidade pública provocado pela pandemia ser prorrogado, todo o dinheiro destinado a programas emergenciais que não tiver sido gasto até 31 de dezembro será remanejado para o Fundo Garantidor de Operações, que lastreia os empréstimos a juros mais baixos concedidos dentro do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Após a pandemia, o programa continuará, mas o financiamento virá de dotações orçamentárias, doações e emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, como explicou a relatora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins.
São 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas no país que não vão ter que ficar chorando formas, apenas recursos, como é no PRONAF. Vamos correr atrás todos os anos no orçamento para que a gente coloque recurso no PRONAMP FGO, como nós criamos agora.
Ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional regulamentar as condições dos empréstimos, como taxas de juros, prazos de carência e garantias a serem apresentadas pelos microempresários. A proposta deve agora ser votada pela Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa neste momento a proposta que proíbe agentes públicos e profissionais de segurança privada de fazerem abordagens baseadas em preconceitos de qualquer natureza. Crimes motivados por prejulgamento de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto serão penalizados com mais rigor. A repórter Regina Pinheiro explica pra gente.
O projeto é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e veda que agentes públicos ou profissionais de segurança privada atuem motivados por preconceito de qualquer natureza, como de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero ou orientação sexual. Pela proposta, agentes da segurança pública ou privada, no cumprimento de suas funções, não poderão ofender, constranger, agredir fisicamente ou fazer uso desproporcional da força, motivados por preconceito e discriminação. O relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou voto pela aprovação na forma de substitutivo e incluiu no texto a exigência de que os cursos de formação e aperfeiçoamento de agentes de segurança ofereçam conteúdos sobre direitos humanos e combate à discriminação.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, anunciou a apresentação de um projeto para criar o Estatuto da Gestante, para proteger integralmente as mulheres desde o momento da concepção. Segundo ele, o projeto garantirá o apoio psicológico e financeiro do Estado às mulheres vítimas de estupro que decidam manter a gestação, seja para ficar com a criança, seja para doar a alguém que a queira adotar. Para Girão, esta legislação será um avanço do ponto de vista humanitário.
Porque a gente já sabe, através da ciência, que quando acontece um aborto, não é só uma criança que é morta, mas a mulher fica com sequelas para o resto da sua existência. Sequelas de ordem psicológica, mental, emocional e até física. Isso a ciência que mostra também que a mulher que faz o aborto em relação à mulher que não faz o aborto tem uma propensão muito maior a desenvolver problemas com a questão de envolvimento com álcool e drogas, crise de ansiedade, depressão e até o suicídio.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, manifestou preocupação pelas consequências da chamada BR do Mar para os caminhoneiros brasileiros, principalmente os autônomos. Na opinião dele, muitos desses profissionais estarão sendo condenados ao desemprego e à fome, porque a BR do Mar vai permitir o transporte de grande quantidade de mercadorias pela navegação de cabotagem ao longo da costa brasileira. Major Olímpio ressaltou que não desconhece os aspectos positivos do projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, mas pediu que os senadores discutam a matéria de forma madura, para minimizar os problemas que enfrentarão os caminhoneiros.
Nós temos que fazer com equilíbrio e com um tempo de transição suficiente que possa acomodar sem desempregar os caminhoneiros brasileiros. O Brasil não parou durante a pandemia, nós devemos a quase 2 milhões de caminhoneiros.
A comissão que acompanhou as medidas contra os incêndios no Pantanal aprovou o parecer indicando a necessidade de mais recursos para a região. O relator defendeu a adoção de práticas sustentáveis, mais brigadistas e a criação do Conselho do Pantanal. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O relator da comissão, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lamentou a falta de recursos e defendeu um planejamento para os próximos períodos de seca. Ele recomendou uma parceria com os agropecuaristas da região e investimentos nas brigadas de incêndio.
Planejamento de ações preventivas integradas entre governo federal e estaduais, fiscalização para coibir o uso de fogo fora dos períodos permitidos pelos órgãos ambientais, regulamentação da autorização do uso de aviões agrícolas para o combate aos incêndios.
Nelsinho Trade sugeriu a criação do Conselho do Pantanal, de um fundo para recebimento de doações externas e o lançamento de um selo oficial de sustentabilidade para produtos e serviços desenvolvidos no Pantanal que atendam às legislações ambiental e trabalhista.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar nesta sexta-feira ao Congresso Nacional um balanço do ano com a pandemia. A audiência virtual foi a pedido da Comissão Mista da Covid-19 e deve começar às 16h30. Você pode acompanhar a reunião em senado.leg.br/e-cidadania. E hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data serve para apontar a necessidade de ações do Estado e da sociedade no cumprimento de compromissos civis, políticos, sociais e ambientais previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Repórter Raquel Teixeira.
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Esses são apenas alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, instituída pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, com o objetivo de formar uma base igualitária de liberdades para todas as pessoas por meio do ensino e da educação. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância da data.
Sem respeito aos direitos humanos, não haverá dignidade humana e nem felicidade individual e coletiva. Os direitos humanos devem ser respeitados e aplicados de forma universal, com igualdade e sem discriminação.
No Congresso, o dia vai ser celebrado com o lançamento da campanha 10 medidas de combate ao racismo e aos preconceitos, pela votação de projetos que tratem do assunto.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.